Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Referência, quero dizer da minha alegria, do meu contentamento estar com vocês aqui. Eu preciso mais uma vez agradecer a Rick, Thiago, pela oportunidade de chegar aqui a Portugal. Para mim tem sido um momento muito emocionante ouvir vocês falando, cheiros, comida deliciosa. Eu me sinto com 10 anos de idade na casa da minha avó, Dona Urbana. Então, assim, para mim é um tempo muito bom mesmo. Eu também preciso dizer que minha vida passa por Portugal de outra forma. Eu recebi o evangelho por meu pai, minha mãe. Costumo dizer que eu nunca fui evangelizado, eu já fui educado na fé cristã desde cedo, sempre sendo guiado a Deus pelos meus pais, mas meu despertamento enquanto pregador se dá por um homem que passou por aqui, um missionário americano chamado Russell Shedd. Ele foi professor no Seminário Batista de Leiria, mais ou menos 1959, 1962. Quando eu vi esse homem pregando, em 1993, no meu segundo ano de seminário, a pregação dele simplesmente mudou minha vida em 4 áreas principais. Primeiro, foi ele que me introduziu a Martin Lloyd-Jones, que já tem sido mencionado aqui. Ele recomendou a leitura do livro Avivamento, daquele homem, e aquele livro ali mudou completamente minha cabeça, minha vida. Então, segunda área de influência, também é a busca para o avivamento, esse anseio para que Deus derrame seu espírito sobre nossa nação, nosso povo de fala portuguesa, como ele ainda não fez. Então, por um lado, isso leva a gente a temê-lo, a Deus, mas, por outro lado, a gente tem esperança de, quando Deus fizer, acompanhando a pregação, vai ser algo realmente poderoso no nosso meio. Uma outra área importante que ele me apresentou, o que a gente chama de calvinismo, porque ele estava pregando em Efésios, capítulo 1, no seminário. Então, aquilo ali foi, para mim, criado na Igreja Batista tradicional, muito desconcertante, e mudou, foi uma revolução copérnica também na minha vida. E uma outra área, talvez a principal, a pregação expositiva, porque a minha aproximação do calvinismo não foi por meio de tratados teológicos, foi por meio da exposição da palavra de Deus. Então, um outro momento emocionante para mim aqui em Portugal foi conhecer o reverendo Mário Nunes, que foi aluno do Dr. Shedd, isso aí, meados da década de 60 também, então nós tivemos um tempo muito rapidinho ali, tirei várias fotos ali para levar para o Dr. Shedd lá no Brasil. Então, minha vida aí toca Portugal de duas formas muito importantes. E no final, o que eu preciso dizer é: aquilo que não vem de Deus, peçam perdão por mim, peçam que Deus me perdoe. Aquilo que vem de Deus, que vocês se alegrem, sabendo que essa terrinha aqui, tão gostosa, instrumental, foi um dos campos onde Deus preparou de forma a chegar essa mensagem a mim, e eu agora estou devolvendo ela para vocês também. Uma outra palavra importante, eu conversei com o Thiago rapidamente agora, ele vai abrir a sessão para teologia sistemática, para esse pacote de enviar livros para cá. Então, eu consigo pegar com bom preço esses livros junto à editora Vida Nova. Então, pelo menos para esse livro, vocês têm como talvez trazer junto com o material da editora Fiel. Então, aí vocês podem acertar depois com o pessoal da editora. Então, o que a gente puder ajudar, o que eu puder ser bênção também nesse sentido, a gente tenta ajudar também. Duas palavras antes de entrarmos no sermão dessa manhã. Primeira palavra tem a ver com culto, uma questão que o irmão levantou ontem aqui. Deixa eu deixar isso bem claro aqui, nós estamos trabalhando só com a questão da pregação, mas o que eu preciso dizer é, o culto público, segundo o Novo Testamento, ele é composto de alguns elementos importantes: salmos, cânticos e hinos, os três juntos, oração, oferta, eu incluiria, talvez surpreenda alguns, a confissão de fé, como a nossa resposta, né, o que nós cremos a Deus no culto público, e a pregação também. De um lado, como eu mencionei numa das palestras, a pregação é o clímax do culto, ela é a voz de Deus para nós no culto, só que nós não podemos negligenciar nenhum outro aspecto do culto. O culto só é culto com todos esses elementos juntos, ok? Então, isso é importante para a gente aqui. Todos esses elementos têm que estar juntos. Tirou um elemento, deixou de ser culto. Mas a pregação, ela é a voz de Deus, ela é o clímax do culto. Na música, nós nos dirigimos a Deus, ainda que haja alguma dimensão de edificação mútua na música, mas, por outro lado, a pregação é Deus falando conosco. Vamos recapitular rapidamente o que a gente viu ontem sobre William Perkins. Ele, como os outros personagens que nós consideramos, vai enfatizar a importância do ministério da pregação, só que ele traz uma outra contribuição para a gente, o santo temor o santo tremor que deve acompanhar os servos de Deus na medida que eles expõem a palavra para suas comunidades. Aquela talvez seja uma das grandes lições de William Perkins. Como meu pastor me ensinou desde cedo, no dia que nós perdermos esse santo temor e tremor de subirmos ao púlpito para comunicarmos a palavra de Deus, melhor sair do ministério, fazer outra coisa, porque a gente já perdeu aquela chama, aquele senso de vocação divina, de chamado divino, para ficar entre Deus e os homens, entre o céu e o inferno, entre dois istmos, pregando a palavra de Deus. Quanto à estrutura do sermão de Perkins, a chamada estrutura moderna, a homilética moderna, então o que a gente precisa lembrar é, o sermão é bem simples, e quanto mais simples, melhor. Então ele é composto, primeiro, da exposição da passagem lida anteriormente, uma explicação da forma mais simples possível para o povo do que aquela passagem comunica, destaca-se a ideia central e enfatiza-se essa ideia central como o ponto que Deus quer comunicar ao povo. E, por último, você faz, na medida das suas habilidades, as aplicações devidas, suplicando para que aquela palavra seja inculcada dentro da comunidade cristã, na comunidade cristã. De tudo que nós vimos ontem, o mais importante é: doutrinas são vitais. As doutrinas são as boias de sinalização da nossa vida. Só que, quando nós enfatizamos doutrinas do púlpito, elas têm que ser sempre o meio para o fim, que é a vida santa. Então, quando nós começamos a destacar doutrinas, quando nós enfatizamos alguma doutrina no sermão, quando nós enfatizamos essa ideia central do sermão, o alvo é sempre um: que as pessoas obedeçam ao Senhor, que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que as pessoas tenham vida santa dentro da igreja. O sermão expositivo não pode ser confundido com a aula. Ele não é uma aula. Ele é a apresentação da mensagem de Deus para a comunidade, para que a comunidade viva a luz daquilo, para a glória do próprio Deus. Ok. Posto isso, a gente se dirige agora à pregação. E eu gostaria de começar lendo Romanos capítulo 1, versos 1 a 7. Romanos capítulo 1, versos 1 a 7. Desculpa, uma palavra, eu já está no computador do Tiago, aqueles arquivos que eu prometi ontem. Então, um sermão completo sobre como pregar um livro da Bíblia, um único sermão, então o livro de Esther, ele foi escrito de forma completa. O outro sermão de pregando as narrativas tem um esboço, mas o irmão, pelo esboço, a irmã já pode ver como é que é o estilo diferente de pregação em narrativas bíblicas. E eu coloquei um arquivozinho com todos os sermões das narrativas bíblicas, as 40 passagens que nós pregamos, as 40 histórias que nós pregamos na Igreja Batista do Cosme Velho. Ok, vamos falar então do texto bíblico aí, Romanos capítulo 1, 1 a 7. Antes de entrar propriamente na passagem, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nós temos aqui uma introdução diferente de outras introduções, como nós vemos em outras epístolas, especialmente epístolas paulinas. Geralmente as epístolas paulinas começam com uma introdução bem curtinha, Paulo se apresenta, Paulo dá alguma palavra de saudação rápida para aquela igreja e já passa ao seu assunto. Então, geralmente, as introduções são Paulo, servo, ou apóstolo, graça e paz à igreja, aos santos, aos bispos, aos diáconos, e ele já passa para o assunto. O que nós temos aqui é uma introdução um pouco mais alentada, uma introdução maior. Por quê? Porque o nosso apóstolo, ele está se dirigindo a uma igreja que não o conhece. Paulo quer se apresentar, provavelmente, uma possibilidade, para usar essa igreja como trampolim para chegar a Península Ibérica, a nós aqui, preparando-se para essa viagem. Então ele quer se apresentar, quer ser introduzido àquela comunidade. Então o que ele vai fazer nessa introdução? Ele não só vai se apresentar as suas credenciais, mas ele vai nos dar agora uma porta não só para toda a Epístola de Romanos, mas uma porta para todo o Novo Testamento. Ok? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, agora nós abrimos a Tua palavra, nós queremos escutar a Tua voz. Senhor, tem piedade de nossos pecados, tem piedade de nossa miséria, tem piedade de nosso fracasso. Deus, concede o Teu Espírito para que a Tua palavra ganhe vida, para que a Tua palavra seja martelo, para que a Tua palavra seja fogo, para que a Tua palavra seja alimento de fato para nós. É o que nós te rogamos em nome de Cristo, nosso único Salvador. Amém. Não carece explicar quem é Paulo. Todos sabem que ele é o grande campeão da fé, o grande apóstolo, o grande servo de Deus, cujo caminho, perseguindo a igreja, foi interceptado em Damasco. Mas ele se apresenta, primeiro, como servo. Uma palavra constrangedora no ambiente que Paulo vive. Paulo se apresenta aqui como escravo, escravo de Jesus Cristo, como alguém que tem sua vontade toda submissa, toda colocada debaixo do comando desse único Salvador. Ele... É interessante que, em manuscritos mais antigos, pelo menos na minha tradução aqui, você tem Paulo, servo de Jesus Cristo. Em alguns manuscritos mais antigos, você tem Paulo, servo de Cristo Jesus. Se esses manuscritos estão corretos, Paulo, na primeira frase da sua grande epístola, ele já quer determinar o rumo para onde ele vai caminhar. O que ele quer mostrar é que todo o assunto do qual ele vai tratar nos outros capítulos tem a ver com o Messias, com aquele que foi prometido, profetizado desde os primeiros capítulos da Bíblia do Antigo Testamento. Mas o ponto aqui para nós, aqui importante, é que Paulo se apresenta como um homem cuja vontade está toda debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Nesse ambiente de escravocratas, escrevendo para a cidade onde quase um terço dela era composta de escravos, Paulo se apresenta como escravo. Ele não tem vergonha de usar um dos termos mais baixos da cultura do Império Romano para se apresentar para aquela igreja no centro de decisão do Império naquela época. Ele não só é servo, não só é escravo de Jesus Cristo. Ele se comunica, ele se apresenta agora como alguém que foi chamado para ser apóstolo. O chamado aqui nos remete imediatamente ao caminho de Damasco. Nós lembramos aí que Paulo simplesmente não tem vontade. Ele está respirando ameaças, ele odeia a igreja de Deus, cheio de zelo cego para destruir a igreja de Deus. O caminho dele é literalmente interrompido ali. O próprio Jesus Cristo, e por isso ele se chama apóstolo aqui, o próprio Jesus aparece a ele, o lança em terra, lembra? Um homem orgulhoso, pedante, cheio de confiança em si mesmo, é jogado em terra pelo próprio Jesus Cristo, ele é humilhado pelo próprio Jesus Cristo, mas ele é erguido, estabelecido e comissionado pelo próprio Jesus Cristo. Então ele é escravo, ele é chamado, ele agora ele é enviado. E esse é o significado mais simples da palavra apóstolo. Ele não só é coluna da igreja, mas ele é comandado pelo próprio Jesus a pregar esse evangelho. Ele foi separado. A ideia aqui, como um intérprete sugere, é que ele foi escolhido. Paulo, ele é escravo, ele é chamado, ele é enviado, ele é escolhido. Um quadrado, quatro ângulos, que definem quem é esse homem, que determinam qual a imagem que esse homem tem de si mesmo. E mais, ele é servo, chamado, apóstolo, separado para quê? Para o evangelho de Deus, para as boas novas de Deus, para a boa notícia de Deus. Eu vou parar aqui um pouquinho. A gente vai voltar mais à frente para falar sobre o que é esse evangelho de Deus. Mas o que eu preciso enfatizar aqui é como nós podemos, a partir desse texto, resolver nossa crise ministerial. Eu imagino que vocês passem, ou pelo menos o mundo evangélico português, passe algumas dificuldades como se passa no Brasil. E uma das maiores dificuldades que a Igreja Evangélica Brasileira passa é justamente na área do ministério pastoral. Quem é o pastor? Para que, afinal, ele foi chamado? Então, isso me deixa extremamente desconcertado. Você vê, muitas vezes, pastores do Brasil negligenciando o seu santo chamado, o chamado para pregar, para ensinar, para catequizar, para pastorear e cuidar do rebanho de Deus, para se dedicar à administração eclesiástica, se dedicar à construção de um prédio, se dedicar a qualquer outra coisa, senão aquilo para o qual eles foram chamados. Nota, Paulo diz, ele é servo, ele é chamado, ele é apóstolo, ele é separado. Não é Paulo que determina o que ele faz. É o próprio Deus do Evangelho que determina o que Paulo faz. Se nós fomos chamados para o ministério, se Deus nos trouxe para o santo ministério da palavra, nós não temos o direito de redefinir o nosso chamado. Nós somos chamados para quê? Para proclamar o Evangelho de Deus. Essa é a tarefa principal que nós temos. Proclamar a boa nova de Deus. Nós temos um problema com palavras. Nós domesticamos as palavras. Nós ganhamos, nós nos aproximamos com familiaridade das palavras. Elas perdem o encanto. Evangelho de Deus. A boa nova de Deus. Essa palavra é bonita. Evangelho, boa nova, nós somos chamados para pregoar isso. Nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Nossa filosofia de ministério é definida pelo chamado que Deus fez para nós. Mais do que isso, nós nos vemos como? Como nós nos olhamos no espelho? Nós, pastores, nós, pregadores, nós somos servos de Deus. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Nossa vontade não pertence mais a nós mesmos. Nós somos chamados pelo próprio Deus. Nós somos enviados pelo próprio Deus. Nós somos separados pelo próprio Deus. Algumas vezes nós começamos o ministério muito cedo. Então, nosso risco também é ver o ministério como uma espécie de profissão. Nós chegamos aos 30 anos, 35 anos, porque nós começamos cedo no ministério, agora nós, diante da pressão do ministério, das lutas em casa, a gente aparentemente não sabe mais o que fazer. Nós perdemos nossa identidade. Nós nos olhamos no espelho, parece que a nossa face agora é turva. A gente não consegue mais se reconhecer quando nós começamos o ministério com tantas grandes expectativas. Como consertar isso? Meditando em quem nós somos. Se nós somos chamados a entrar nessa santa companhia de pregoeiros do Evangelho de Deus, então, meus irmãos, irmãs também, nós agora somos servos de Jesus. A nossa vontade é cativa a Jesus. Nós somos chamados pelo próprio Jesus. Nós somos enviados pelo próprio Deus em Cristo. Nós somos separados, escolhidos por Ele para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Paulo, então, logo de saída, nas primeiras palavras de sua grande epístola, ele ensina para nós a respeito do seu chamado, de quem ele é. E, consequentemente, ele também nos ensina em como nós devemos ver o nosso chamado. Da forma como o irmão se vê, da forma como o irmão se percebe, assim você também vai se portar. Assim você vai agir na sua comunidade de fé. Como você se vê? Como você se percebe diante das pressões do ministério, lutas dentro, lutas fora, luta na família, luta na igreja? Paulo está ensinando para a gente como nós devemos nos ver. Servos, separados, chamados, enviados. Servos, chamados, enviados, separados. Essa é a primeira lição de Paulo aqui. Nosso ministério é determinado pelo próprio Deus e Deus determina a forma como nós nos vemos no ministério cristão. Vamos avante, então. Paulo, no final do verso 1, fala do Evangelho de Deus. E aqui a gente tem muita comida para mastigar. Cada palavrinha aqui tem significado. Paulo não coloca a palavra fora do lugar. O que Paulo começa a comunicar para a gente aqui é que esse Evangelho é um Evangelho, é a boa nova de um Deus glorioso. Não é um mero ser solitário em algum canto do universo que precisa de pessoas para ter comunhão e por isso ele os salva. Não, esse Deus é o Deus cheio de glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala do Evangelho de Deus, do próprio Deus, a respeito do seu Filho, e ele fala do Espírito de Santidade. Isso aí você tem um hebraísmo aí. A melhor tradução aí é Espírito Santo. Jesus foi ressuscitado, apontado como Filho de Deus Todo-Poderoso por meio da obra do Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui é que o Evangelho, na verdade, é dominado pelo próprio Deus. O Evangelho compreende o oferecimento do próprio Deus. E esse Deus é um Deus infinito e pessoal que se revela para nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Nossas mentes são limitadas para entender isso. Nós tropeçamos nossas próprias limitações humanas aqui. Mas o fato é que Deus não é um ser solitário. Ao afirmarmos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o que a Bíblia está ensinando para a gente é que Deus é um ser satisfeito em si mesmo. Em si mesmo, Deus tem todo o prazer, toda a alegria, todo o contentamento, e tudo que ele faz para fora de si mesmo é transbordar da sua graça. A criação, a beleza da criação é transbordar da graça de Deus, não há necessidade alguma em Deus de criar céus e terra. A nossa própria redenção, a nossa própria união com Cristo é transbordar da graça divina. Deus faz o que faz porque ele é livre, como transbordar dessa comunhão de amor que existe dentro dele, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Isso é a boa notícia que Paulo comunica aos romanos. Deus, nosso Deus, é um ser infinito, mas ele é pessoal. Há uma comunhão de amor desde toda a eternidade. Há uma relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito desde toda a eternidade. O Pai é amor. O Pai é tanto amor que ele se revela na pessoa bendita do Filho. Ele eternamente gera o Filho. E o Pai e o Filho se amam tanto, de forma tão passional, que ele se revela, esse amor se revela na pessoa bendita do Espírito Santo. É o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. E eles se amam tanto, tanto, que esse amor transborda na criação. E esse amor ajunta os eleitos e traz os eleitos em união com esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Do outro lado, Paulo lembra que esse evangelho não é uma novidade. Ele não está ensinando nada novo. Lembra? Segundo alguns manuscritos, ele é servo de Cristo Jesus. Mas, por outro lado, agora, de forma explícita, sem equívoco algum, ele diz que essa boa nova que vem desse Deus glorioso, Pai, Filho e Espírito Santo, foi outrora prometida aos profetas. O que o irmão levantou ontem não é nenhuma novidade. O que Paulo está oferecendo para esse público novo agora é o mesmo que foi ensinado no Antigo Testamento. É o mesmo que foi dado pelos santos profetas do Antigo Testamento. Paulo, então, aqui não é um pregoeiro de novidades. Diferente dos falsos apóstolos que entram em nosso meio hoje, Paulo não diz, olha, estou ensinando algo que ninguém nunca ensinou no passado. De forma nenhuma. Essa turma é louca. Paulo está dizendo, olha, o que eu estou pregando aqui é exatamente a mensagem do Antigo Testamento. Nesse sentido, então, irmãos, como visualizar essa grande epístola? Você pode pensar, então, numa casa bonita. Então, você tem o fundamento da casa, que seriam os evangelhos, os quatro evangelhos, aquele santo mosaico que nos dá a face de Jesus. Você tem o livro de Atos ali, e você tem um arco e duas colunas. Uma das colunas é Hebreus, que também é uma interpretação do Antigo Testamento. Mas a outra coluna é Romanos, e o que Paulo está alegando para a gente aqui em Romanos é uma grande interpretação do Antigo Testamento, mostrando que todo o Antigo Testamento já ensina essa boa notícia a respeito de Deus, o grande Evangelho de Deus. Então, essa ação graciosa do Pai, do Filho e do Espírito, de no tempo, ajuntar pecadores, até mesmo em Roma, até mesmo entre os estrangeiros, os gentios, aqueles aparentemente alheios à aliança, aos oráculos, aos profetas, essa ação de Deus já era uma ação que você já vê no Antigo Testamento, o qual foi por Deus, outrora, prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, agindo para entrar na aliança santa com o seu povo no decorrer dos séculos. Essa é a mensagem que Paulo tem que comunicar aos romanos, não a mensagem nova. É a exata mensagem que foi comunicada pelos profetas do passado. Paulo não está fazendo nada diferente do que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias e outros fizeram. Ele está na mesma companhia santa daqueles homens pregando a boa nova de Deus. Mas, ok, qual é essa boa nova? Qual é o coração da boa nova? É a mensagem do Filho encarnado. Para mim é surpreendente isso. Quando você começa a olhar os versos 3, 4 e 5, parece que, para mim, começa a saltar um credo aí. Esse Filho, mencionado antes no verso 3, com respeito a seu filho, é agora, segundo a carne, assumiu a natureza humana, descendência de Davi. Ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição. Se fala da ressurreição, pressupõe-se que ele morreu. O que nós temos aqui é uma confissão de fé. Qual é o cerne da mensagem cristã? É que Deus, o Pai, envia seu único filho, seu filho de amor, para assumir a nossa natureza humana, descendência de Davi, em cumprimento a todas as grandes profecias do Antigo Testamento, para morrer e ressuscitar em benefício de pecadores. Esse é o cerne do Evangelho, esse é o cerne da Boa Nova. O Deus transcendente, o Deus que domina toda a criação, o Deus que abarca todo o universo, o Deus cujas maiores galáxias são grãos de areia na mão dele, ele envia o único filho dele para assumir a nossa natureza, redimindo-a e morrendo ressuscitar pelo poder do Espírito Santo. Esse é o coração do Evangelho para Paulo. Indo além um pouquinho, ele diz que o alvo disso, o alvo de todo esse mistério da salvação, em que Jesus, o Senhor, vai morrer pelos seus, é nos conduzir à obediência da fé. Lembra? O alvo da fé é a nossa santificação. O alvo da fé, como Paulo vai dizer mais além em Romanos, é nos transformar, nos moldar à imagem de seu Filho. Qual a ideia central aqui? O Evangelho de Deus. O Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que envia o Filho do seu amor, a sua destra e direita, para morrer por pecadores, assumir a natureza humana, morrer por pecadores, ressuscitar para a nossa justificação, para nos conduzir à obediência, à fé por meio da obediência. Isso é a Boa Nova, isso é o Evangelho. Vamos dar uma parada e fazer algumas aplicações, ou levantar algumas aplicações. A primeira aplicação que eu preciso mencionar é: por que tantas interpretações bíblicas diferentes? É desconcertante isso, como o movimento evangélico simplesmente se fragmentou. A pessoa de Cristo foi esvaziada do seu conteúdo. Você tem tudo que é tipo de Cristo no mercado religioso hoje. Você tem tudo que é tipo de mensagem mais diferente, mais esdrúxula possível no mercado religioso hoje. E você, muitas vezes, como pastor, eu imagino, deve ficar exasperado porque você tem que toda hora estar vindicando Cristo, toda hora tem que ir afirmando a pessoa bendita de Cristo para a sua comunidade. E periga, isso aconteceu na igreja presbiteriana onde eu servi, foi uma situação muito engraçada, periga alguém que gosta desses pregadores de televisão, virar para você ao final do culto, lá na porta da igreja, e dizer: pastor, olha, eu quero dizer o seguinte, Deus testificou, porque o que o senhor disse casou exatamente com o que aconteceu lá, com o que eu escutei ontem no sábado, lá com aquele pregador da televisão. Isso aconteceu, de fato, lá na minha presença. O meu colega lá, o pastor principal, o pastor sênior da igreja presbiteriana, virou para a irmãzinha, e ele não conseguiu conter a ironia dele, virou: minha irmã, eu acho que a irmã não entendeu nada do que eu acabei de pregar hoje de manhã aqui na igreja. Mas é desconcertante. Você tem uma invasão de outros cristos. Qual é o problema aqui? O problema, e eu não quero complicar de forma alguma o jogo aqui, mas o problema é que nós nos aproximamos do Novo Testamento com toda a nossa bagagem cultural, social, religiosa, etc. e tal. Se esses pressupostos não forem convertidos, nós vamos trazer todo o nosso paganismo, todo o nosso catolicismo para dentro do texto bíblico. O que Paulo está ensinando para a gente aqui é: você só vai conseguir interpretar corretamente a Bíblia se você tiver os seus óculos corretamente ajustados. Como é que você se apresenta ao texto sagrado? Como é que você se aproxima do texto sagrado para interpretá-lo corretamente? A partir da fé que você tem no Deus infinito e pessoal, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você consegue interpretar corretamente bem a Bíblia quando você se aproxima da Bíblia, crendo de fato que o que você vai encontrar na Bíblia é a mensagem da Boa Nova, a mensagem da Boa Notícia do Evangelho, a respeito do Filho que assumiu a natureza humana, descendente de Davi, morreu, ressuscitou e foi apontado como poderoso, todo poderoso Filho de Deus, por obra do Espírito Santo. Se nós não nos aproximamos da Bíblia com essas crenças claramente diante de nós, nós vamos encaixar qualquer outra coisa no texto bíblico, nós vamos descobrir qualquer outra coisa no texto bíblico que não o Evangelho de Deus. Me permito uma digressão. Quando eu falei de Santo Agostinho, antes de entrar na homilética do Pregação de Agostinho, eu mencionei que o primeiro ponto da correta interpretação bíblica em Agostinho é nós nos aproximarmos com fé do texto bíblico. Isso é básico. É a questão mais importante que há. Por que, então, outros pregadores estão encontrando teologia da prosperidade e outro tipo de mensagem que não é evangelho no texto bíblico? Porque eles não se aproximam com a fé devida, a fé que a própria Bíblia exige do texto sagrado. Por que Paulo vai legar para a gente esse grande tesouro que é a Epístola de Romanos? Porque quando ele foi interceptado no caminho de Damasco, os olhos dele se abriram para a verdade que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir desse Deus trinitariano, o Filho é desdobrado, oferecido a nós, em poder, por obra do Espírito Santo. Isso é o Evangelho, e é a partir disso que nós vamos conseguir interpretar corretamente a Bíblia, nós vamos conseguir entender a mensagem bíblica para nós. Por outro lado, a gente também precisa perguntar, qual é o conteúdo do Evangelho? Como eu disse antes, o risco para nós é nós nos acostumarmos com essas palavrinhas. Evangelho, Evangelho, Evangelho. Ela simplesmente perde a beleza, o encanto. Qual é o conteúdo do Evangelho? Como eu estou colocando, não basta falar de Cristo. Há um conteúdo por trás desse Cristo. Paulo está oferecendo esse conteúdo aqui. Cristo é o Filho de Deus, mas o descendente de Davi. Cristo é o humilhado, o exaltado. Cristo é aquele que foi apontado por obra do Espírito como Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ajunta a sua igreja. Ele chama os seus filhos à obediência por meio da fé. Esse é o conteúdo do Evangelho. Então, eu vejo com muita preocupação, com alarme, quando pessoas falam de Cristo, falam, o nome dele é mencionado, mas o conteúdo foi removido. As pessoas não conseguem dizer, o meu Cristo é o Filho de Davi, o Filho Eterno de Deus, o meu Cristo, o Cristo em quem eu confio, o Cristo em quem eu descanso, ele é o meu Salvador, ele morreu por meus pecados, ele ressuscitou dentre os mortos por obra, por poder do Espírito Santo, pela ação de Deus o Pai. Em outras palavras, nós precisamos reenfatizar o conteúdo que há por trás do nome de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus com poder, ele é descendente de Davi, ele morreu e ele ressuscitou. Será que nós estamos pregando Cristo para a nossa igreja? Será que domingo após domingo nós temos colocado diante da comunidade cristã esse Jesus, segundo os evangelhos? Nós nos reunimos para quê? Para adorar a Cristo. Nós somos chamados para quê? Para sermos de Jesus Cristo, como a gente vai ver mais para frente. Nós precisamos, então, não só redescobrir o conteúdo por trás do nome de Jesus, mas oferecer, de fato, Cristo segundo a Bíblia, Cristo segundo o Evangelho para a nossa comunidade. Agora, uma perguntinha, duas perguntinhas melhor dizendo, antes da gente continuar. Será que nossa mensagem, além de estarmos pregando Cristo, será que nós conseguimos relacionar toda a nossa teologia com a pessoa bendita de Jesus? Se vocês me pedissem para colocar num gráfico a história da Bíblia, eu a ilustraria como uma narrativa. Você tem uma introdução, Gênesis 1 e 2 e 3, aí você tem uma linha que segue, vai subindo por todo o Antigo Testamento. E qual é o clímax? O clímax é a encarnação do Verbo. O clímax é a morte do Verbo. O clímax é a ressurreição e a ascensão do Verbo. Será que nós temos relacionado toda a nossa fé, tudo que fazemos dentro da igreja com a pessoa bendita de Jesus? E a pergunta mais importante para nós aqui, será que nós já temos um relacionamento pessoal com esse Jesus Cristo? Não basta ter esses conceitos na cabeça. Isso tem que descer o coração. Nós temos que amar a Jesus, nós temos que buscar a face dele, nós temos que promover a glória dele em nosso nome, ou em nosso meio. Nós precisamos buscar ser transformados à semelhança de Jesus. Então, será que nós já temos provado esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Paulo continua, então, ainda nesse tema aí, verso 5, ele fala que por intermédio de Jesus, ele recebeu graça e apostolado. E aqui é uma ambiguidade que eu acho interessante. Ele pode estar falando de si mesmo, quer dizer, ele recebeu a graça e a comissão por meio de Jesus Cristo, ou ele também pode estar dizendo que ele recebeu o apostolado da graça por meio de Jesus Cristo, quer dizer, a mensagem a qual ele foi enviado pregar é a mensagem da graça, do Deus que salva pecadores, mas ele também pode estar abarcando não só ele, mas também aqueles que o leem aqui, mostrando que tudo que nós recebemos vem por meio de Jesus Cristo. E esse é a pedra de toque. Aliás, nós temos as duas pedras de toque do cristianismo aqui. O que revela, de forma cabal, completa, a diferença do cristianismo de qualquer outra religião? A revelação, evangelho outrora prometido. Paulo não está ensinando nada novo. O que ele está ensinando é exatamente o que Deus deu aos profetas. Então, nosso Deus é um Deus que se revela. O nosso Deus é um Deus que se comunica. O nosso Deus é um Deus que fala conosco. Do outro lado, o nosso Deus é um Deus que tem prazer em salvar pecadores, prazer em salvar os piores pecadores. Essas são as duas colunas do cristianismo. É isso que mostra se a gente está no trilho da fé histórica, bíblica, ou se a gente já rompeu com o cristianismo. É por aqui, revelação, graça, que a gente sabe se o que estão anunciando aí fora provém de Deus ou provém de outro espírito que não o Espírito Santo. Indo além um pouquinho, ele diz que o alvo da sua mensagem é operar obediência por fé. Não basta crer, a gente tem que obedecer. Aliás, a fé nos liberta justamente para isso, para sermos obedientes, para buscarmos vida santa, vida íntegra na presença de Deus, entre todos os gentios. É interessante, a igreja em Roma era um povo misto. Então, quando você continua lendo Romanos, principalmente Romanos 14, você vai ver que Paulo tenta resolver algumas tensões aparentes entre judeus e gentios dentro dessa comunidade no coração do império. Mas o que ele coloca aqui é que o alvo dele, como instrumento de Deus, é levar a salvação para os estrangeiros, para aqueles que estão fora da aliança, para aqueles que são estranhos da aliança, aos oráculos, aos profetas, aos sacramentos da aliança. Aí ele arremata, verso 6, de cujo número também sois vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. E aqui é interessante, isso tem que ser frisado, Paulo agora iguala todo mundo. O grande apóstolo se iguala aos crentes. Não há aqui uma classe sacerdotal. Paulo não se vê acima do resto da comunidade de fé. Mais adiante, o irmão ou a irmã pode continuar lendo aí, Paulo diz que ele vai a Roma para dividir um dom. Então, o trabalho do pregador nunca é um trabalho vão ou absolutamente solitário. Talvez o momento no púlpito, esse momento aterrorizante, onde você fica sozinho diante de Deus, diante da comunidade, seja um momento solitário. Mas o ministério cristão, esse ministério de interação, onde Deus que chama para o apostolado, também chama para a salvação, e tanto esses enviados como aqueles chamados para constituir a igreja, dividem, repartem um dom. A vida cristã, então, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que nós oferecemos o evangelho, nós recebemos as orações da igreja, nós recebemos o apoio da igreja, e tem que ser assim se nós queremos ser, de fato, igreja. Indo além e caminhando para o final, então, verso 7. Paulo agora se dirige especificamente a essa comunidade de estrangeiros no coração do império, e olha como é que ele descreve essa igreja. Ela é amada por Deus. Ela é chamada para ser santa. Ela é alvo de graça e de paz da parte do Pai e do soberano Filho Jesus Cristo. Paulo não fala aqui do tamanho daquela igreja. Isso é muito, muito legal, muito confortador. Paulo não está interessado em números. Paulo não está interessado se aquela igreja tem um grande pregador ou um grande pastor. Ele nem menciona isso aqui. Ele não está interessado se há um grande catequista ou um grande teólogo naquela igreja. Ele simplesmente se dirige àquela igreja pelo que ela é de fato, independente do tamanho, independente de quem a pastoreie, independente até mesmo do local onde ela é. Ela é amada. Isso é evangelho. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que abarca toda, é maior do que toda a criação, ele derrama amor sobre aquela igreja no coração do império. Mais do que isso, ele comunica santidade, ele declara aquela igreja santa, chamada para ser santa, para espelhar a beleza, a integridade, a retidão moral de Deus naquela comunidade tão tosca, tão pecadora, tão corrupta, o coração do Império Romano. Mais do que isso, essa comunidade, ela é alvo da graça e do shalom divino, da paz divina. Meus irmãos e irmãs, isso aqui para mim é uma pepita de ouro, porque muitas vezes nós podemos correr o risco de invejarmos as igrejas de outros irmãos, talvez maiores do que a nossa. Nós podemos correr o risco de lamentar a aparente fragilidade da nossa igreja, o tamanho da nossa igreja em comparação às outras. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. O que determina a imagem da igreja é o próprio Deus. Não é o aparente julgamento de sucesso que o mundo faz dela. É Deus mesmo que determina como a gente deve apreciar a beleza da comunidade cristã, que é a igreja. A nossa igreja, então, é amada. Amada pelo próprio Deus. Ela é chamada, a mesma expressão que Paulo usou para descrever a si mesmo, chamada para ser santa, alvo da graça, graça invencível, graça triunfante, graça poderosa e alvo da paz, da reconciliação. Agora essa igreja é composta de filhos e filhas desse grande Deus Todo-Poderoso. Como é que você percebe sua comunidade? Como é que você comunica a palavra do Evangelho para sua comunidade? Nós somos chamados aqui a apreciar a nossa comunidade, independente da localidade, independente do tamanho. Nós somos chamados aqui a amar a nossa comunidade, porque ela foi previamente amada, chamada, santificada pelo próprio Deus. Ela é alvo da graça e da paz. Para mim, isso tira um peso sobre minhas costas. Por quê? Porque o mundo quer nos impor julgar a igreja pelo seu aparente desempenho. Então, a igreja tem que ter movimento, tem que ter eventos todo dia. Você preenche toda a sua agenda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com eventos. Você tem que ter uma igreja grande, você tem que ter alguém de sucesso à frente daquela igreja, alguém com um bom nome como pastor daquela igreja. Ele tem que ser alguém respeitado ou se aparentar ser respeitado pela comunidade cristã. Mas, no final, nada disso é importante. O que é importante é a consciência de que os obreiros e os membros daquela igreja têm de si. O que, que Deus diz a respeito daquela igreja? Ela é amada. Dá para captar isso? A sua igreja é amada. Você vai se dirigir para ela no fim de semana, você vai se dirigir para uma igreja que é amada por Deus na terra de Portugal. A sua igreja é chamada para ser santa. Aqueles membros amados ali, por mais simples que eles sejam, irrequietos, jovens, adultos, crianças, eles foram chamados para ser santos. Eles são alvo da graça e da paz de Deus o Pai e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você vê a sua igreja? Como é que eu percebo minha igreja? Você tem saudades da sua igreja? Tem que ter. Você tem que estar ansiando aqui, poxa, eu vou voltar domingo, vou reencontrar a minha comunidade domingo, porque ela é amada, porque ela é santa, ela é chamada, ela é alvo de graça e paz. Nós todos juntos somos alvo da graça e da paz. Recapitulando, então. Em primeiro lugar, Paulo ensina-nos como devemos nos ver no ministério. Paulo nos ensina como nós somos chamados, separados, enviados para o ministério. Pastores, meus irmãos, colegas, alguns pais na fé, inclusive, vocês foram chamados para ser servos de Jesus Cristo. Isso não é pouca coisa. Como tentei notar aqui, não é uma vocação melhor nem pior do que qualquer outra vocação, qualquer outro chamado na comunidade da fé. Uma dona de casa, um advogado, um médico, tem uma vocação tão santa quanto aquele que foi chamado para pregar o Evangelho. Mas, por outro lado, uma palavra nossa, por menor que seja, pode levar salvação a um pecador. Uma palavra nossa, por menor que seja, pode trazer conforto a alguém quebrado. Uma palavra nossa, por menor que seja, pode trazer direção para aquele que precisa. Por outro lado, nossa grande esperança, isso é comum a brasileiros e portugueses, nós que nunca tivemos avivamento, uma palavra nossa pode desencadear avivamento. Uma palavra nossa pode ser o meio para o qual Deus vai derramar o seu espírito, talvez primeiro para a sua comunidade, primeiro para você, depois para a sua comunidade, talvez para o local onde você viva, para as comunidades ao seu redor, fazendo uma ação como ainda não se viu no mundo de fala portuguesa. Ame a pregação. Valores da pregação, portem-se como servos, portem-se como chamados, portem-se como enviados, portem-se como escravos de Jesus Cristo. Do outro lado, o Evangelho é o Evangelho de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Amem esse grande Deus. Adorem esse grande Deus. Preguem esse grande Deus. A mensagem que nós ensinamos é a mensagem de toda a Bíblia. É a mensagem que vem desde o Antigo Testamento, desde, como foi dito hoje, do proto-evangelho, lá de Gênesis. Deus ama pecadores e os salva por meio de seu Filho. Seu Filho com poder, ressuscitado dentre os mortos por obra e graça do Santo Espírito. Preguem esse Cristo. Coloquem esse Cristo diante da sua comunidade, tempo e fora de tempo. Chame a sua comunidade à fé. Chame a sua comunidade ao arrependimento. Chame a sua comunidade a seguir a esse Jesus Cristo, que aponta o caminho dos céus para nós. E, por último, amem a igreja e comuniquem à igreja, domingo após domingo, como ela é amada por Deus o Pai, como ela é chamada para ser santa e que ela é alvo da graça, do favor imerecido de Deus e alvo da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amem a igreja, valorizem a igreja, esqueçam números, esqueçam o lugar onde vocês estão. Lembrem-se, aquela comunidade é a comunidade de Cristo na terra, é a extensão de Cristo. Cristo é mediado por meio daquela comunidade onde Deus o colocou. Vamos orar. Senhor Deus, Tu nos fala através da Tua palavra. Que todos nós nos calemos e que todos nós obedeçamos a Tua voz. Deus, nesse momento agora que nós nos despedimos, ajuda-nos, ó Deus, a não perdermos de vista para o que o Senhor nos chamou. Deus, ajuda-nos a nos portar como pregadores de fato, como pastores de fato. Ajuda-nos, ó Deus, a nos portarmos como homens chamados a pregar o Teu Evangelho. Ó Deus, aqueles que em nosso meio não foram chamados para pregar o Evangelho, que o Senhor os coloque em oração por aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho. Coloca, ó Deus, um peso naqueles aqui que são chamados a servir-te no mundo, a orar por esses pregadores e pastores, a interceder por eles, a suplicar as Tuas grandes graças, a infindável riqueza de tesouro que há em Ti, para ser derramado sobre esses homens. Ó Deus, ajuda-nos a adorarmos o Teu nome, a rendermos glória ao Teu nome. Ó Deus, expande nossas mentes para entendermos essas verdades tão grandiosas, de que Tu te revelas como o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito, que existe eternidade e eternidade, a grande comunhão santa que Tu és, transbordando de glória, de graça, de majestade, de soberania. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque aprouve o Senhor, por meio de Teu Filho, derramar do Teu Espírito, nos ajuntar a Ti. Ó Deus, grande privilégio, grande alegria, grande contentamento. E ó Deus, ajuda-nos a valorizar a nossa igreja. Ajuda-nos a valorizar nossas comunidades. Ajuda-nos, ó Deus, como despenseiros das coisas santas, de oferecer, domingo após domingo, a graça e paz para essa comunidade que o Senhor derramou amor, essa comunidade que o Senhor chamou para a santidade. Ó Deus, despede-nos em paz. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Abençoa os nossos. Estende Tua bênção às nossas comunidades de fé. É que nós Te rogamos no nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.